momento deste debate e queria primeiramente apontar algo que tem ficado cada vez mais claro aos olhos das portuguesas e dos portugueses. Nós, em Portugal, não dispomos de um governo que esteja em plenitude de funções para fazer face aos desafios do presente e do futuro. E assim é por várias razões. Porque os membros do governo, secretários de Estado e ministros, escondem-se sempre que há uma dificuldade, sempre que há uma notícia menos positiva, e porque ainda mais recentemente o próprio primeiro-ministro tem adotado uma postura de se resguardar ao máximo, não respondendo a jornalistas, não respondendo a praticamente ninguém sobre matérias de grande gravidade que tenham atingido este governo e esta governação. E isto é verdade, não pelo recente ciclo de casos e casinhos, ou de casas e de casinhos, isto é verdade desde o início da governação, porque o PSD e o CDS não estavam preparados para governar o nosso país. E, na verdade, é preciso também dizer que não estavam preparados para enfrentar circunstâncias como aquela que hoje fazem parte da nossa realidade, mas que integram também a realidade europeia e a realidade global. Vivemos um momento de incertezas. A economia portuguesa, no ano de 2024, teve um desempenho superior a muitas outras, fruto de um caminho que foi trilhado pelas portuguesas e pelos portugueses, pelos nossos empresários e também pelas políticas públicas do Partido Socialista, que produziram bons resultados. Foi fácil a este governo, nos primeiros meses, fazer a distribuição dos recursos financeiros, da produção de riqueza das nossas trabalhadoras, dos nossos trabalhadores e dos nossos empresários. Mas quando toca a fazer reformas, quando toca a olhar para os sinais de incerteza, como o aumento do desemprego, como a crise da indústria automóvel, como a necessidade de reafirmarmos uma autonomia estratégica europeia plena na União Europeia, este governo não tem nada a dizer aos portugueses e não faz nada em prol do nosso país. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o país precisava claramente de um governo diferente, de um governo que não sentisse ele próprio oprimido, um governo que não sentisse oprimido por não poder privatizar a segurança social, como aliás na prática assumiu não há muitas semanas. Um governo que na prática quer privatizar o Serviço Nacional de Saúde e tudo está e fará para isso, embora sinta que ainda não tenha o campo absolutamente aberto para o fazer. O que nós precisávamos também, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. E Srs. Deputados, era de um governo que olhasse para aquilo que acontece à volta da bolha política e mediática, para a revolução industrial que estamos hoje a viver, que é uma revolução industrial que acelera o ciclo de mudança como nunca aconteceu na história da humanidade e que fosse capaz de se preparar para uma estratégia económica de especialização da economia na atribuição dos recursos financeiros públicos, coisa que este governo não é capaz de fazer. E por muito que desvalorizem o discurso do Partido Socialista sobre a economia, aquilo que quero aqui hoje deixar claro é o seguinte: nós precisamos de uma estratégia económica diferente para proporcionarmos melhores salários aos nossos trabalhadores e para garantirmos também que o Estado Social e os serviços públicos funcionam melhor, porque são, em democracia e ao contrário do que aqui afirmou a Iniciativa Liberal, o grande garante e a grande oportunidade de mobilidade social e de qualidade de vida para todos os cidadãos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Marcos Santos do Chega. 2 minutos, faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento o senhor deputado João Torres. Aproveitando como exemplo a recente viagem do nosso primeiro-ministro Luís Montenegro ao Brasil, podemos facilmente afirmar que o Partido Socialista e o Partido Social Democrata são idênticos. Bem. Ou seja, duas faces da mesma moeda. Muito bem. A maneira como o nosso primeiro-ministro A maneira como nosso primeiro-ministro andou aos beijos e aos abraços com Lula da Silva, um ditador que tem maltratado e subjugado o povo, fez nos lembrar o antigo primeiro-ministro Antônio Costa, que também gostava de demonstrar em público o carinho que nutria pelo seu bandido de estimação.
Bem lembrado. Bem lembrado.
Por isso, sinceramente, eu não entendo por que o Partido Socialista anda a se queixar. Afinal, são iguais. A herança de governação socialista está à vista. O país está cada dia pior. Falta saúde, falta educação, falta segurança e, o pior, vergonha e sentido de Estado.
Muito bem.
Neste governo da AD, voltamos a ver as velhas práticas: nomeação à torto e direito, imobiliárias, negócios e favorecimentos com amigos e um verdadeiro tutti-frutti. Agora tem um caso de pedofilia ou pornografia infantil no CDS. Quem imaginaria? Portanto, face ao exposto, faço a minha pergunta. O que o Partido Socialista faria de diferente, ou melhor, se estivesse a governar o país nesse momento, considerando que estiveram a governar o país durante 8 anos, ora ao lado do PCP e o Bloco de Esquerda na vergonhosa geringonça, ora na desastrosa maioria absoluta, do qual todos sabemos o que aconteceu. Obrigado.
Claro que as palavras vinculam cada um dos senhores deputados oradores e não representam, como é óbvio, o sentido da Assembleia, é a do senhor deputado, no que diz as imputações, inclusive, que faz em relação a pessoas, ou em relação a entidades, ou em relação a países. Responsabiliza só o senhor deputado. Senhor deputado João Torres, faz favor.
Senhor Presidente, muito obrigado. Eu responderia de forma bastante célere ao Senhor Deputado, agradecendo a sua questão. Em primeiro lugar, o Senhor Deputado e a sua bancada sabem tão bem quanto eu e a bancada do Partido Socialista que tanto o PS não é igual ao PSD, longe disso, como também, já agora permita-me, o Presidente Lula da Silva não é o Presidente Bolsonaro no Brasil. E sabemos uma outra coisa muito importante, senhor deputado, é que o Partido Social Democrata é mesmo o único partido que se chama Social Democrata em todo o mundo que faz parte da família europeia do Partido Popular Europeu. O Partido Socialista é a casa dos socialistas, dos verdadeiros social-democratas e dos trabalhistas. E o Partido Social Democrata é, em Portugal, o partido do conservadorismo e o partido que faz parte ou integra a família europeia do Partido Popular Europeu. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção, o Sr. Deputado Paulo Nunes, CDS-PP, e dispõe de 3 minutos e 45 segundos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Como tive a oportunidade de dizer ao deputado Paulo Raimundo, e lamento que não esteja presente neste debate, que tenha abandonado o debate, mas como tive a oportunidade de referir ao deputado Paulo Raimundo, o PCP enganou-se claramente no tema deste debate. O tema deste debate não deveria ser a degradação social, a degradação da situação social do país, mas antes a melhoria da situação social do país em resultado das políticas deste governo. Parece que a esquerda, senhores deputados, já se esqueceu do estado de instabilidade social que deixou o país há menos de um ano. Mas eu lembro-me bem, há menos de um ano, víamos protestos ruidosos dos agricultores, dos professores, dos oficiais de justiça, das forças de segurança. Até os militares ameaçavam sair à rua para protestar contra as políticas dos governos socialistas. Por isso, como referi, este governo muito tem feito no sentido de reparar e corrigir os erros que foram adotados pelos governos do Partido Socialista nos últimos 8 anos, melhorando dessa forma a situação social do país. E embora este governo ainda não tenha completado um ano, há muitas medidas e há muitas políticas que já foram aprovadas e que já foram concretizadas e que já estão a dar resultados em termos de melhoria da situação social do país. O governo reduziu impostos, principalmente para as famílias, para os jovens e para as empresas. O Governo apostou na inovação e no investimento das empresas, tão importante para o futuro do país. O Governo chegou a acordo com os parceiros sociais para reforçar os salários médios e para reforçar a competitividade do país. O Governo chegou a acordo com um conjunto alargado de classes profissionais que foram, e repito, olimpicamente ignoradas pelo Partido Socialista durante 8 anos e já agora também pelo Partido Comunista no tempo da geringonça. Mas é importante também referir o seguinte, senhores deputados. O PCP e a extrema-esquerda votam sistematicamente contra as políticas apresentadas por este Governo. E por isso as melhorias na situação social do país não se devem à extrema-esquerda, ao PCP e à esquerda no seu todo, mas devem-se exclusivamente às políticas adotadas por este Governo. Hoje estamos melhor em termos sociais por causa das políticas que este Governo tem adotado. E aliás, Sr. Deputado Paulo Raimundo, e a propósito da sua resposta de há pouco, deixe-me dizer-lhe o seguinte. Acho absolutamente extraordinário que o PCP venha tentar dar lições de paz social. Porque sabe, Sr. Deputado, há ainda muitos portugueses que se lembram do estado caótico e da instabilidade social que o país viveu no tempo do gonçalvismo e no tempo do verão quente de 75, Sr. Deputado. Na altura em que o Partido Comunista Português estava no poder, Sr. Deputado. Mas sabe, felizmente que tivemos o 25 de Novembro e felizmente que depois do 25 de Novembro a liberdade e a democracia triunfaram definitivamente em Portugal e o Partido Comunista e a extrema-esquerda foram os grandes derrotados do 25 de Novembro. E ainda bem que assim aconteceu, Sr. Deputado. As políticas deste Governo são exatamente a prova de que o que nós dizemos há muito tempo, menos impostos, mais crescimento económico, mais políticas de inclusão social, mais reforço do Estado Social. Se não for assim, já sabemos o que acontece. O socialismo acaba sempre quando acabam o dinheiro dos outros, como dizia Margaret Thatcher. Muito obrigado.
Para uma intervenção, Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN, 3 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também os membros do Governo e as senhoras e os senhores deputados. O resumo deste debate, daquilo que o PCP aqui nos traz, de alguma forma podia personificar-se aqui nas palavras do Sr. Deputado Paulo Núncio, naquilo que é o revisionismo histórico e que, de facto, só demonstra que há um recuo nas políticas, marcadamente no Governo sustentado, pela coligação da AD, que, de facto, este debate mais valia, de facto, resumir-se a isso mesmo. É que depois de uma campanha que prometia mudar Portugal, que garantia que, finalmente, as ânsias dos portugueses e das portuguesas iam ser finalmente atendidas, a verdade é que os resultados têm sido mais do que propagandistas e, no entanto, sobretudo, desapontantes. Porque agora é que iam resolver os problemas do SNS, mas continuamos a ter grávidas a dar à luz em rotundas. Agora é que iam resolver os problemas da habitação, mas é cada vez mais difícil comprar casa e aquilo que foi o grande pacote de alteração à lei dos solos é uma lei profundamente contaminada. Agora é que iam também deixar de haver casas e casinhos no Governo, mas o que continuamos a ver são ministros e secretários de Estado que, de alguma forma, vêm aprovar legislação em benefício próprio. E enquanto os gritos do agora é que é, não nos podemos esquecer o que se esmorecem entre polémicas, ficamos desapontados com a realidade daquilo que os portugueses e as portuguesas enfrentem, porque continuamos a ter um Governo incapaz de resolver os problemas das pessoas. Quase um ano, aliás, depois das eleições legislativas de 2024, o Governo deixou o país ao abandono em várias áreas. A proteção animal foi deixada ao abandono. Continuamos a ter apoios na gaveta. O que vimos é mais uma vez darem as mãos aos lobbies da pecuária, recentemente com o agendamento do PSD, para deixarem de ter a proteção animal com os sistemas de videovigilância. No caso também em concreto da tauromaquia, mais uma vez dão a mão à tauromaquia ao invés de darem a mão às associações de proteção animal. Os direitos das mulheres foram deixados também ao abandono quando em 2024 existiram mais de 30 mil queixas de violência doméstica com 22 vítimas mortais, das quais 19 mulheres e com a morte de pelo menos 5 mulheres desde o início deste ano e, no entanto, nada vimos de medidas concretas para além da mais costumeira propaganda. Também no combate às alterações climáticas e a proteção da natureza continua deixada ao abandono. Se não veja-se a lei do solo já aqui mencionada e também bastante polémica nos outros dias, nada nos traz para garantir uma maior preservação dos ecossistemas, mas também quer dos terrenos agrícolas, quer daquela que deveria de ser uma compaginação da preservação dos espaços verdes na cidade. Muito pelo contrário, vai-se betumizar e as gerações futuras que ganham uma fatura cada vez mais pesada, senhoras e senhores deputados, naquela que tem sido uma política em contraciclo com um dos maiores desafios do nosso tempo. Nós sabemos que o governo mudou-se.